Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, a Rádio Aurora, outra voz, tem o prazer de entrevistar hoje André Gago, ator, encenador, escritor, músico, poeta, ator de novelas e faz também dobragens.
Boa tarde, André Gago. Na vida real, às vezes tem que representar. Em que situações?
É mais uma boa pergunta. Todos desempenhamos os nossos papéis, não é? E, portanto, alteramos os nossos comportamentos, de certa forma, consoante a informalidade ou a solenidade das situações. Por exemplo, há situações que exigem uma certa formalidade e outras que a dispensam. Mas, olha, o que eu tento fazer é levar sempre comigo um certo sentido de humor, justamente para tentar desmontar, porque eu não sou muito dado a cerimónias, não gosto muito do cerimonioso, e então tento lidar com as coisas o melhor possível e desarmar um bocadinho as situações, desarmar o outro, e quando consigo fico contente, sobretudo se o outro se rir, se ele ficar na mesma, é sinal que a coisa não está a funcionar. Tento insistir mais um bocadinho. Se aquilo não evolui, então é porque não vai lá nenhum. E pronto, desisto.
Muito obrigado.
Mas...
obrigado.
Muito obrigado.
Gostava de fazer duas perguntas. A primeira seria, qual o seu dramaturgo favorito?
Eu gosto muito da palavra e o Shakespeare tem tido aqui na minha vida tem exercido uma atração, digamos assim, porventura maior do que qualquer outro dramaturgo. Não apenas por escrever muito bem, mas também porque ele não escreve só bem, ele também há momentos em que não escreve nada bem, há incongruências na escrita dele, há pequenas falhas e isso agrada-me também, esse lado humano, não é? Em que estou a falar de falhas de sintáticas, erros de concordância, coisas que depois foram sendo embelezadas, aliás... Nós conhecemos o Shakespeare essencialmente em primeira mão através das traduções, não é? E há esse pecadilho. Os franceses tiveram muito isso quando traduziram Shakespeare no século XVIII, XIX, que foi corrigi-lo, embelezá-lo, dar-lhe um recorte mais aprimorar, digamos assim, o texto do Shakespeare. Isso também contaminou um bocadinho as traduções portuguesas. E, portanto, quando eu falo nessas imperfeições, é porque elas, no fundo, são pequenas coisas que humanizam, para mim, o autor, no meio das coisas absolutamente extraordinárias, das imagens que ele utiliza e do pensamento que ele desenvolve. Há um crítico literário que estudou muito Shakespeare e tem muito a ver, que é o Harold Bloom, e que diz, tem um livro sobre Shakespeare só, sobre todas as peças que o Shakespeare escreveu, e o título do livro é Shakespeare, a invenção do humano. É um pouco como se para ele o próprio Shakespeare tivesse inventado o humano num certo sentido, no sentido renascentista, no sentido em que até então nós tínhamos os grandes heróis, as tragédias e as epopeias assentavam em torno de figuras míticas e de personagens míticos, e o Shakespeare de repente põe gente e põe em cena pessoas de carne e osso e cujo destino não está traçado muitas vezes, ou seja, que é característico do humano. O humano pode tomar decisões, não está condenado a um final mitológico. Já toda a gente sabe como é que vai ser. Não, nós podemos tomar decisões e podemos tomar a decisão certa, podemos tomar a decisão errada. Mas nesse sentido ele também é ele que traz isso para o teatro. Pessoas, personagens que pensam e que podem e que têm a oportunidade de dizer não, eu não vou fazer assim, vou fazer de outra maneira, porque ou então escolhem não, eu vou fazer, é o livre-arbítrio um pouco. E claro que também há aquelas que vão fazer tudo mal e têm prazer nisso. Mas eu acho que se pensarmos bem, nós conhecemos gente assim. Também existe.
No seguimento desta pergunta, e eu vou fazer uma segunda pergunta, que livro gostaria de levar à cena?
Livro, literatura?
Sim,
uma obra literária? Talvez um pequeno livro com duas personagens de que gostei muito, de um escritor húngaro chamado Sándor Márai, As Velas Ardem Até ao Fim. É um confronto entre duas pessoas que têm um passado em comum e que se confrontam, digamos assim, numa fase já final da vida, mexendo, rebuscando em todos os ressentimentos que estão por tratar. E ele escreve maravilhosamente, e eu acho que aquele pequeno romance daria uma excelente peça de teatro, um texto para teatro.
Obrigado, André.
Obrigado.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget, the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? On different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above, I love you till I die. There's a place. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above, I love you till I die. There's a place for us, you know, the movie song. It was just that the time was wrong, Julia.
struck Romeo. You sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
Olá, André Gago, bem-vindo.
Muito obrigado.
Queria perguntar, como define o teatro português?
Ah, eu não consigo responder a essa pergunta.
Não?
Não. O teatro português é uma coisa muito vasta e eu não o conheço todo. Não tenho assim uma opinião formada sobre o teatro português, não é? Aquilo que eu posso talvez dizer para tentar responder a essa pergunta é que não somos um país com uma tradição teatral muito, muito, muito rica, não sei, a palavra rica não é essa, é muito, muito numerosa, muito, muito grande. Não temos, em compensação, temos coisas que davam excelentes peças de teatro, porque temos mitologias que são extraordinárias, mas levamos a coisa muito... Não, em vez de escrever peças de teatro sobre personagens que fazem coisas mirabolantes, nós atribuímos-lhe... Nós fazemos-lhe na realidade, não é? Estou a pensar, por exemplo, na realidade, mesmo que essa realidade não seja exatamente real, mitificada. Estou a pensar na questão da Inês de Castro, por exemplo, e naquela ideia... ela existiu e, de facto, foi morta.
A realidade ultrapassa a ficção.
Ah, é em Portugal a realidade ultrapassa muito a ficção. Está muito à frente. Acho que se queremos apanhar a realidade, vamos ter que correr um bocado, porque deixámo-la lá muito à frente. Mas pronto, lá está. Inês de Castro, apenas para dar um exemplo, depois há toda aquela mitologia em torno dela de ser desenterrada e da corte ser obrigada a beijar-lhe a mão e ser coroada depois de morte. Pronto, é uma coisa extraordinária em si, não é? Mas a Quinta das Lágrimas, toda essa mitologia que foi criada à volta dela, em si é uma ideia extraordinária, mas ficou no domínio da mitologia, não nasceu da escrita de um autor, como por exemplo nasce o Ricardo III do Shakespeare. Nesse sentido, nós não somos um país de poetas, disto às vezes até quase depreciativamente, mas isso é uma realidade. Somos um país com uma produção poética absolutamente extraordinária e sabe, os portugueses têm uma mania, que é, querem ser bons em tudo e às vezes é preciso ter os pés assentos no chão. Não podemos ser bons em tudo. Eu estou a dizer isto porque não é horrível, não é nenhuma condenação não termos uma produção dramatúrgica por aí além. Mas temos vinho, por exemplo, temos bom vinho, produzimos bom vinho e que é mundialmente conhecido, o vinho da Madeira, que pouca gente bebe, e que é muito bom, os portugueses não bebem, não sei porquê, o vinho do Porto, o velho vinho de Colares e o vinho propriamente dito, o branco e o tinto e o rosé. Mas as pessoas ficam... Há muitos portugueses que são muito zangados, que dizem assim, os nossos vinhos não são conhecidos lá fora, e isto e aquilo, e não sei o quê. Não, nós temos vinhos que são conhecidos lá fora, Porto, Madeira, mundialmente, para não falar de certos vinhos verdes de segunda categoria, que também são muito apreciados. Bom, mas como é que é possível competir se a produção em Portugal é mais pequena do que a produção de uma região francesa como Bordeaux? Não, não é possível, quer dizer, temos que estar no nosso, temos que estar no nosso, na nossa escala e fazer aquilo que fazemos e usufruir o melhor possível. Desculpa, eu não estou a deixar que faça as perguntas todas que quer. Esteja à vontade.
Isso será porque o teatro é pouco apoiado em Portugal? Há pouco apoio ao teatro? Há pouca adesão da população?
Eu acho que o teatro deu um salto enorme em termos de capacidade de atração do público e está, parece-me a mim, com uma saúde bastante razoável. Está de boa saúde. Não vou alongar-me em questões que têm a ver com os apoios, que foram sempre insuficientes, mas não vou entrar nessa discussão porque nos levaria muito longe e até porque muitas vezes não concordo com muitas das reivindicações ou que são postas em cima da mesa por parte dos meus colegas e da forma como são postas em cima da mesa. Não basta pedir mais, não basta pedir mais meios, porque eu tenho a impressão de que se houver mais meios, eles não vão ser mais redistribuídos, vão aumentar os meios daqueles que já os têm e não vai haver uma democratização nos acessos que eu penso que neste momento também não existe. E portanto está a ver, eu prefiro não me alongar muito nessas matérias que são polémicas e sobre as quais não quero entrar aqui em muitos pormenores. Eu acho que também não é exatamente aquilo que se pretende com esta conversa. Enfim, vale tudo, não é?
Olá, André Gago, chamo-me Ruben, ou Ana Cruz. Estava a falar agora de vinhos, não é? Por acaso, está agora a passar de segunda a sexta-feira uma repetição da Vila Feia, onde o André Gago tem um dos papéis principais. enfim, faz parte, digamos assim, da família dos Marques Vila. Por acaso, alguma vez pensou, e todas as pessoas que fizeram parte desse remake da primeira telenovela portuguesa, que aconteceu em 1982, a Vila Feia original, já alguma vez pensou, sei lá, um filme, uma minissérie, alguma coisa assim, uma espécie de continuação? Porque realmente eu, por acaso, acompanhei essa novela todos os dias e penso que tinha uma qualidade muito boa, mas realmente parece que na altura em que passou, não sei o que aconteceu, mas parece que as pessoas não acompanhavam muito.
Na verdade, eu já me lembro mal da Vila Feia, já foi há uns anos. Foi uma novela ainda com... No tempo em que eu fazia novelas, lembrei-me agora do poema do Álvaro de Campos, no tempo em que celebrava o dia dos meus anos. No tempo em que eu fazia novelas, parece uma coisa assim muito longa, muito longínqua, mas até certo ponto é. Mas eu gostei muito de fazer novelas e essas novelas eram feitas com um elenco, com atores, muitos deles que já desapareceram e que eu tive o prazer de conhecer graças às novelas, graças à televisão. Era uma altura em que havia uma espécie de, ainda subsistia uma espécie de divisão entre os atores que participavam nas novelas e os que não participavam. Depois, ao fim e ao cabo, veio-se descobrir que toda a gente participou, acabou por participar e isso desapareceu. Mas obviamente que o meu papel ali era o papel de ator, eu não tinha exatamente uma intervenção a nível da escrita do argumento, nem da produção, nem de qualquer outro aspecto.
Se bem que um dos realizadores desse remake da Vila Feia é um dos melhores realizadores portugueses, penso eu, o Sérgio Graciano.
Não me lembrava que o Sérgio Graciano... Ah, pois foi. Olha, está aqui a ajudar-me. Está aqui a ajudar-me. Está aqui a ajudar-me. A minha memória também está um farrapo. Enfim, já não é o que era. Mas enfim. Mas pronto, obviamente essas decisões não me cabem a mim. Se eu, porventura, me aventurasse... Na realização, essencialmente, não seria num projeto com essas características, seria outra coisa, talvez.
Ok. Tudo bem. Outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer era: qual é o seu realizador preferido?
Tantos. Gosto muito de cinema, para falarmos apenas em cinema. Gosto de um certo tipo de cinema. Gosto do cinema enquanto expressão artística. Gosto mais de cinema de arte do que de cinema de entretenimento. Embora goste de alguns filmes de entretenimento. Mas há qualquer coisa na arte narrativa do cinema que penso que se tem vindo a perder. E que tem a ver com o confiar na inteligência do espectador, não nos dar a papa toda pela goela abaixo. Gosto do cinema que deixa espaço para que o espectador faça o seu trabalho de imaginação. Isto vale para o cinema, vale para o teatro e vale um bocadinho para tudo. Gosto desse espaço e esse espaço muitas vezes tem a ver com ousadia de quem... do realizador, tem a ver com invenção e tem a ver com as referências que cada um carrega consigo na vida. Mas para responder, de repente, eu gosto muito do cinema do Andrei Tarkovsky, e não é para ele se chamar Andrei, gosto muito dos filmes dele, vejo-os repetidas vezes, gosto muito do cinema que um homem que amava Shakespeare e amava o teatro fez, o Orson Welles, era de facto alguém que olhava o cinema como uma arte onde era preciso e possível inventar, fazer coisas novas. Gosto muito do Luís Buñuel, por exemplo, gosto muito desse, e são os realizadores que continuam a surpreender-me e a espantar-me e que vejo com um genuíno agrado. Tenho tido alguma dificuldade no cinema mais recente em ter esse espanto, essa surpresa, em ser surpreendido com qualquer coisa que seja realmente nova e que não vá e que não simplifique, digamos assim. Não leve para o cinema os recursos narrativos da televisão. Isso eu não gosto muito. Gosto de coisas... Sou exigente nos meus gostos, é um bocadinho como tudo, não é? Isso vale para a culinária, vale para o cinema, vale para tudo.
Aliás, o André Gago é quem dá a voz ao famoso anúncio do Brie Président, certo?
Ah, como é que descobriu?
Mas por acaso estava a pensar, eu estava a falar de Orson Welles, enfim, penso que todos conhecemos o Citizen Kane, no mundo a seus pés, mas por acaso, para alguém que nos esteja a ouvir, e que esteja curioso para ver, sei lá, além do óbvio com Orson Welles, porque realmente foi dos grandes realizadores da história do cinema. Pronto, foi lançado um livro, um filme inédito há alguns anos, o The Other Side of the Wind, O Outro Lado do Vento. Que outro filme é que se calhar o André Gago recomendaria para quem quisesse conhecer um pouco mais de Orson Welles para além do óbvio?
O Citizen Kane é digamos, o óbvio, é o filme mais conhecido,
sim,
é a primeira
dizer
obra.
Prima, não?
É, no sentido também de ser a primeira obra, sim. Mas eu gosto de toda a cinematografia. Mas, lá está, mais uma vez, até pelas imperfeições. Gosto muito da imperfeição. Mas gosto da imperfeição genuína, digamos assim. Daquela que eu recomendaria todos os filmes. Mas há um filme em particular que gosto bastante e que é um filme, lá está, em que ele visita Shakespeare e um dos mais extraordinários personagens, que é o Falstaff. E o filme chama-se As Badaladas da Meia-Noite, penso que será a tradução portuguesa, The Chimes of Midnight. Ele faz um Falstaff absolutamente brilhante, mas todo o filme é uma declaração de amor à própria obra do Shakespeare. E é um filme absolutamente extraordinário, de que eu me lembro sempre com um arrepiozinho.
To be or not to be. That is the question. The question. Whether it is nobler in the mind to suffer or to take arms, to be or not to be. chance to dream. The undiscovered country. To be. Not to be. That is the question.
A primeira epopeia da história da humanidade foi a epopeia de Gilgamesh, que era um lendário rei do Uruk, na Mesopotâmia, Suméria. A primeira história do dilúvio. E também fala no seguinte, a imortalidade é um privilégio concedido por Deus aos humanos. Ora bem, o que é que eu queria perguntar com isto? Queria perguntar o seguinte. A epopeia pertence também aos dramaturgos?
No fundo, a epopeia é uma forma poética e os primeiros dramaturgos que foram levados à cena eram poetas, eram chamados poetas. E, portanto, nesse sentido, toda a escrita, quer se tratasse da epopeia, quer se tratasse da poesia clássica e do género dramático, tragédia e comédia, eram escritas por poetas, eram consideradas produções poéticas. Nesse sentido, e não só, porque também em muitas das epopeias estão plasmadas mitologias que depois foram tratadas isoladamente, caso a caso, não é? E, portanto, há uma relação direta entre uma e outra coisa.
André, esta nossa conversa está super agradável e super interessante.
Muito obrigado,
estou a adorar
também.
Parece que está mais ou menos a chegar ao final. Eu queria, em nome da equipa da Rádio Aurora, mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um gosto, muitas felicidades para o seu futuro, para os seus projetos, tudo a correr pelo melhor. Obrigada.
Muitíssimo obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora, Outra Voz. Até para a semana.